Good morning, this is Soundcheck. Soundcheck, good morning. This is the morning fellowship meeting. Good morning. For anyone that might be listening remotely, we're waiting for Janice to get the meeting started. And as soon as she's here, we'll get started.
Rihan, have you shared those pictures on Flickr? Thank you. Please, Mike.
Okay, if I may speak. If you go to the link I sent you, they already have the pictures.
Oh.
So I'm posting all the pictures into the same set, so no matter how many pictures I upload, you'll see them as soon as they get to the set.
Oh, thank you.
You're welcome.
Why is everyone late today? But we were the last. All fellows were out before us. We were the last from the party.
You must have some massage to
What do you think?
My friendly advice.
Good morning, fellows.
Bom dia, fellows.
Ladies and gentlemen, Janice has excused.
Senhoras e senhores, ela. Janice vai estar 2 ou 3 horas tarde, vai chegar 2 ou 3 horas tarde, então tomem seus assentos.
and gentlemen, good morning. How are you?
Fine.
Okay.
Senhoras e senhores, quero dizer que nós não podemos andar sempre na mesma ordem. Temos que trocar de lugar. Isso é importante? Muito bem. Por que não interagimos todos? Levantem e troquem de lugar. Tem que trocar. Não. Eu já tenho um lugar novo, porque ontem eu sentei do outro lado. Bom, por que não se levantam e sentam em lugar, num lugar onde não sentaram nunca? Mas estou falando a sério. Nós viemos aqui para interagir com pessoas que não conhecemos. Pessoas que nem sequer sabíamos que existia. Essa é a ideia. Obrigada.
So one more public announcement.
Bom, outro anúncio público. As imagens já estão em Flickr. Se alguém não está na foto, por favor, me avisem. E se houver alguém que não quiser estar aí, também me avisem para poder remover essas imagens. Eu enviei uma ligação, um link para a lista e todos estão em Flickr. Se não está a ligação, então podem avisar. Eu tirei retratos de quase todos quando Rob Bestrom nos deu o livro ontem e já estão essas fotografias em Flickr. Então, se não estiverem ali e querem e quiserem subir a imagem, me avisem porque podem subir. E se estão e não querem estar, por favor, me avisem para poder removê-la.
Yesterday I was sitting over there.
They are officials.
So today I am on my new seat. Okay.
Is it fine?
Eu estou num lugar novo. Eu já troquei de lugar.
Good morning.
Maria, vai.
People, move.
Gente, troquem de lugar.
What's the song? I like to move it.
Good morning.
Hi, good morning, everybody.
Good morning.
Good morning, everybody.
Good morning.
God, help me, really. I need a lot. I need a lot here. This was my morning. I literally.
Realmente, essa foi a minha manhã. Eu acordei faz 5 minutos e disse, meu Deus, essa é minha manhã de ICANN. Então, espero que possamos curtir uma boa manhã. Vi alguns de vocês ontem à noite, outros não. Lamento não ter visto alguns de vocês. Muitos queriam agradecer a ICANN e se aproximaram de mim. Então, vale a pena que eu diga que a gala sempre depende do anfitrião. Então, obrigado a Ponto CZ. Muito obrigado a Ponto CZ. Então, quem tiver esse distintivo no crachá, agradeçam, por exemplo, Eduardo Dias, de Ponto CO. Eu disse, o que você acha? Realmente foi muito bom, curtimos essa noite, porque abrimos o bar, como em Cartagena. Foi fantástico que agora esteja recebendo um cafezinho. Bom, a vida tem essas coisas, está melhorando com o café. Então, realmente, agradeçam a todos os de Ponto CZ, não ao pessoal da ICANN, porque ontem fizeram um trabalho maravilhoso. Eu peguei mais um tempo para começar a reunião. Sabe o que é isso? Leslie é presidente de CCNSO e é uma de todos os que vieram para falar com vocês. Ela pegou o seu tempo para estar aqui, falar com vocês. É uma das unidades constitutivas que estão fazendo parte dessa reunião da semana e vou passar a palavra Leslie toma a palavra. E realmente, quando eu tentei me acordar, fiquei impressionada vendo quão acordados estavam vocês. Tenho grande admiração, sinto grande admiração pelos fellows, porque nesse horário, na manhã, estão muito, muito, muito acordados, vivazes. Eu sou presidente da CCNSO, que é a Organização de Apoio aos Nomes de Código de País. E vou contar um pouco como é que eu comecei a participar e depois vou declarar a sessão aberta para perguntas, porque essa parte é mais interessante para vocês e para mim. Não há perguntas difíceis e podem ser feitas a qualquer momento. Essa Organização de Apoio de Códigos de País, como muitos de vocês sabem, cada país no mundo tem seu próprio código de país. E existem 242 códigos de país. E nós somos o grupo dentro da ICANN que reúne esses códigos de país. Vocês podem participar da CCNSO como membros, podem se transformar em membros da CCNSO. E acho que temos 133 membros. Realmente sinto grande prazer em que isto seja assim, porque faz uns anos eram poucos os membros, e assim e demos as boas-vindas a Bahrein dentro do grupo. É importante a participação dentro da CCNSO. Cada país estabelece seu código. Isso aconteceu desde que começou o primeiro código de país. Então, por exemplo, eu venho de .uk, não sei se identificaram o meu sotaque. Nós estabelecemos as políticas em .uk, trabalhando com a comunidade local de internet, os usuários finais, governo, etc. E dessa maneira estabelecemos as políticas. E às vezes o que fazemos em .uk é bem diferente do que fazem em outro país. Isso está certo, isso é bom. Todos somos pessoas individuais. E, além disso, o que pode ser bom para um país pode não ser para outro. Então, não é que exista um tamanho único e tem que servir para todos. Agora, vou contar uma coisa bem interessante. Como muitas das políticas são estabelecidas em cada país, nós, na ICANN, não trabalhamos com as políticas. Não há necessidade de fazê-lo, formular políticas que afetem todos os códigos de país. Então, levando em consideração isto, o que, que fazemos durante 2 dias na ICANN se não temos políticas para debater? Para discutir, sim, fazemos alguma coisa vinculada com a política. Agora estamos trabalhando com um trabalho que tem a ver com políticas e é como se reatribui um domínio de código de país. Por exemplo, se a companhia que está encarregada do código de país fecha ou se a comunidade não está contente com quem oferece esse serviço, como redelegamos o código de país. Esse é um trabalho com o qual já estivemos trabalhando durante vários meses e é o nosso principal trabalho de política nesse momento. Outra coisa que fizemos, e talvez vocês saibam, é o código dos nomes de países internacionalizados. Temos um processo de política para analisar como introduzimos de forma rápida. E eu falo de Step Fastlex, da via rápida, porque não é igual do que outros processos de política. E como resultado desse avanço rápido, foram introduzidos nomes de domínio internacionalizados dentro dos códigos de país e estão utilizando alguns deles e nos sentimos orgulhosos disso. Antes, como sabem, tinham que usar inglês, tínhamos que usar o mundo ocidental. Isso não é adequado para pessoas que não usam o inglês como língua materna. Também temos diferentes grupos de trabalho dentro da CCNSO, e esse é o nosso principal trabalho. Se fazemos um pouco de política, em geral, o que fazemos é compartilhar informação, falamos sobre assuntos técnicos. Temos um grupo de trabalho grande, muitos administram negócios com grande infraestrutura de internet e falamos de melhores práticas ou estabelecemos políticas sobre as melhores práticas de NSC, que vocês devem ter ouvido falar, uma lista longa de siglas. Quando a gente passa um tempo na ICANN, o desafio é saber quantas siglas a gente pode colocar dentro da mesma oração. Vou tentar não colocar muitas para vocês. Temos aproximadamente 10 grupos de trabalho. Vou passar alguns nomes. Temos um grupo de trabalho de finanças, que faz sua contribuição ao orçamento da ICANN. Temos um grupo de planejamento estratégico e operacional, que o que dá é sua contribuição aos fins estratégicos da ICANN. E temos um grupo de segurança e estabilidade, que com sucesso tenta compartilhar informação para desenvolver diretrizes sobre como fazer que a internet seja cada vez mais segura e estável. Não é necessário ser membro para participar na CCNSO. Temos 133 membros, mas temos muita mais gente. Então, aqueles que tiverem interesse no nosso trabalho podem assistir à reunião. Temos debates nas reuniões, que são muito populares, porque há muitas pessoas que assistem. Ontem, por exemplo, falamos do impacto da CNTI na renegociação e como isto pode afetar os códigos de país e como podemos trabalhar melhor com os nossos governos. Esse é um debate de um tratado, como podemos trabalhar por nossos governos para garantir que os princípios que são importantes para nós não se percam no debate de um tratado. Para mim, o mais importante de participar na CCNSO, e eu participo desde 99, é que compartilhamos muita informação, melhores práticas, e realmente fazemos um trabalho em rede, muito trabalho em rede. E sempre há alguma coisa para aprender. Se a gente está desenvolvendo um código de país, está começando com o tema dos registros, começando a desenvolver uma organização, aprendi muito. Se a gente é um código de país estabelecido e bastante grande, porque temos alguns que são, também há alguma coisa nova para aprender. E o principal, disse um colega do Japão isto, porque ele compartilhou sua experiência nos desastres e como se recupera a gente como se recupera desses desastres. Fez, quando houve a gripe aviária, terremotos, grandes blackouts. Então, por sorte, no Reino Unido não aconteceu nada disso, mas ele conseguiu compartilhar com a comunidade. E, para mim, isso resume o trabalho da CCNSO. Muito bem. Brevemente, vou resumir por que estou aqui. Eu sou CEO de Nominate. Como disse, nós estamos no Reino Unido. Comecei a participar em 99, quando nos disseram que tínhamos que administrar todo o ponto UK. Antes éramos 20, agora somos 150 e há 2 milhões de nomes de domínio sob ponto o K. Então, de ser muito pequenos, passamos a ser muito grandes e houve muitas mudanças durante todo esse período. Então, quando a gente participa nisto, tem que ter muito cuidado. Não se sabe onde pode acabar. E não sei se conseguiram ver na DNS que há muitas mulheres. Convido todas as mulheres que estão aqui na mesa e sabem que há um grupo de mulheres de DNS. Os homens podem participar desse grupo se quiserem, mas se trata de encorajar as mulheres nessa indústria, porque não somos muitas. Mas o mais importante é trabalhar em rede e encorajar a participação na ICANN e encorajar na participação nas políticas dentro do seu próprio país. Essa foi a minha apresentação, introdução. Vou responder perguntas, então. Toma a palavra, Denise. Eu posso... Alguém de Ponto FM disse ontem que foi para tantas sessões, que disse, comecei a perder o elemento humano de internet. E o que você disse sobre o CCNSO, SO, é o que eu vi falando do Japão. Isso nos traz a necessidade da interação humana, do que é o elemento humano, saber por que, que estamos aqui. Estamos aqui para trazer a realidade dos lugares em que vivemos, de quais são as necessidades para a região, país, para o nome de domínio, para o governo. E quando a gente pensa em governo, muitas vezes pensa em GAC, há uma sobreposição na lista. Você antes disse isso, e então queria saber o que acontece entre isso e a CCNCO. Esse é outro exemplo do que acontece. A ICANN pode ser CCNSO e pode estar dentro do GAC. Podemos falar de temas em que estamos trabalhando. E esta semana compartilhamos com o GAC nosso debate. Mas em termos mais gerais, a relação entre o código de país e os governos pode ser ampla. No Reino Unido, não temos uma relação formal com o governo, mas sim, trabalhamos muito com o ministério, eu tenho o telefone do ministro e ele tem o meu, e trocamos cartões de Natal. Mas há grande variedade de relações. Há alguns registros são regulados, outros são parte dos governos, dos departamentos ou ministérios governamentais. Outros talvez não tenham um vínculo formal com o governo ou não tenham nenhum tipo de vínculo. Toma a palavra, Janice. Alguma pergunta?
Eu sou de Azerbaijão. Eu não sei se poderia responder a minha pergunta. Por exemplo, cada país tem como seu próprio ponto gov, o código de país, o nível de domínio, exceto os Estados Unidos. Eles têm ponto gov, não utilizam .gov.us. Como é possível isso? Leslie, sim, eles têm código de país US.US. O que é interessante, e isso tem a ver com as políticas locais, é que o ponto US muitas pessoas não o conhecem. E há muitos anos a política dos Estados Unidos era ter um segundo nível por debaixo de ponto US com os estados. Por exemplo, Texas.us. E se alguém se registrava em ponto S, podia ter, por exemplo, Kaji ou ponto Texas.us, era possível. Alternativa, outra era ponto com, mas o que aconteceu, e todos se registraram diretamente em ponto com nos Estados Unidos, portanto, essas são algumas políticas que, quando estão estabelecidas, podem gerar um efeito importante na quantidade de registros feitos no país. Eu me lembro quando eu vim para o CCNSO na Espanha. A Espanha falava sobre a sua política de registro, e a Espanha, há muitos anos, para poder registrar um nome, as pessoas tinham que apresentar documentos no registro, demonstrando ter sede na Espanha e que era uma companhia habilitada para funcionar na Espanha. A intenção era manter o domínio do código de país em um nível confiável e mantê-lo livre de delinquentes, mas o efeito da política foi a lentidão, era caro, tudo que tinha a ver com o registro na Espanha era assim, e muitas pessoas não fizeram isso. Muitas pessoas utilizam o .org.com. E desde aqueles dias a política mudou na Espanha e agora existe um código de país espanhol que é mais popular do que antes. Então, há escolhas de políticas que podem ter um grande efeito sobre como é utilizado o código de país dentro do país. Se as pessoas confiam, se as pessoas desejam registrar-se, se é barato, se não é, se é caro. E, por exemplo, houve uma imposição para que os nomes da internet, telefones também, tivessem uma política determinada. Isso pode ter um efeito. Devemos manter um balanço para sermos eficientes e baixo custo. Mas, às vezes, há o desejo de não ter maus agentes, aqueles que fazem parte do registro, mas que não têm o efeito desejado. Esse aqui é um exemplo de como as decisões de política podem afetar a popularidade e a utilização de um código de país. Gary Campbell, da Jamaica. Eu gostaria de fazer uma pergunta breve. Caso um código de país não for utilizado para um endereço determinado, se aceita plenamente qual é o código de país, nesse caso, responde. A resposta: há uma lista da IC que contém a lista dos códigos de país. John Passana, quem esteve aqui encarregado dessa questão, decidiu que, em vez de criar a sua própria lista, criaria essa lista de código CISO, que é uma lista internacional, que, pelo que eu entendi, começou a ser utilizado como código, com os códigos postais. Então, nessa lista ISO, cada país terá um sufixo de duas letras para cada país. No Reino Unido é .gbi.uk. Eu não sei como chegamos a esses nomes, mas são tipicamente britânicos. Agora, se houver um país novo, um país grande que fica dividido, o que pode acontecer é que há todo um processo de comitês que decidem quem fica dentro dessa lista, isso, quem sai, quem fica, quem se adiciona à lista. É a lista que é utilizada para fazer a referência ao código de país. E se alguém não está na lista, não chega. Eu gostaria de falar em espanhol. Vou falar espanhol. Eu sou Karen Gamboa, eu sou do código país.cr. Como vocês sabem, somos pequenos. Eu sou comunicadora encarregada de levar toda a informação possível ao usuário final. Eu estou tentando procurar um espaço onde eu possa encaixar, porque sou comunicadora. Eu gostaria de conhecer mais um pouco sobre a questão dos grupos que vocês mencionaram. Existe algum lugar onde eu possa participar, que eu possa ingressar, onde encaixe a minha profissão e o fato de poder ajudar meu código país a crescer? É uma excelente pergunta. Atualmente não temos um grupo de trabalho de comunicações, mas o melhor espaço para você, se você pode vir para a reunião de Código País, estaremos na sessão de news e notícias. Na sessão de notícias, news, recentemente tivemos, essa semana mesmo, também um compartilhamento com o registro Nova Zelândia sobre como a utilização de dados de usuários pode afetar ou não. E em reuniões prévias em que tivemos alguém compartilhando questões de materiais de comunicações e de marketing, você talvez poderia começar um desses grupos, e o melhor local em que você poderia estar envolvida é nos grupos de Código País regionais. Isso já está em ICANN, muitos estão envolvidos, muitos de nós estamos envolvidos em grupos regionais. Então, há um EPTOD para a Ásia-Pacífico, como grupo de domínio principal. Não me lembro dos outros, ou do centro, que é europeu, e a LATNIC, LATOD, que é o grupo América Latina e o Caribe. Então, se eu vou para o centro, eu tenho meu pessoal de comunicações, eles têm um grupo em que compartilham o que cada um está fazendo em termos de comunicação, e é uma grande oportunidade para alguém que trabalha que tem habilidade de comunicação para fazer uma grande mudança para que o seu código país em seu país realmente despegue. Por exemplo, no Reino Unido, temos boletins, temos trabalho na imprensa, na BBC, entrevistas na BBC, eu estive outro dia na BBC, em materiais de divulgação, vídeos, e recentemente no centro compartilhamos um vídeo que fizemos para falar sobre por que ter um nome de domínio na web é importante para fazer negócios no Reino Unido. Nem todos os negócios no Reino Unido estão online, e temos um desafio econômico no Reino Unido, como muitos de vocês, e promovemos entrar online para as pequenas empresas como maneira de ajudar essas empresas, e como estudo de caso mostramos uma companhia de Cornwall, que é uma área rural do Reino Unido, que criou o seu site na internet há uns anos, e uma senhora trabalhava meio dia na semana trabalhando na web, e conseguiram vender alguns seus produtos através da internet. Eles cultivam chá no Reino Unido, o que é inusual, e agora estão vendendo chá no mundo inteiro, também para a China. E a mulher que trabalhava meio-dia ainda está lá, mas tem ainda 18 pessoas empacotando os produtos que eles vendem online. E no seu país, você poderá encontrar também lojas como essas que podem comunicar-se e beneficiar-se a partir de estar online, e devem abrir-se para o mercado mundial. Esse é o poder da internet. Leslie, qual é o endereço de e-mail que possamos compartilhar com a equipe? Eu vou mostrar o link para vocês. Uma das coisas que fazemos na CCNSO, nós não compartilhamos muitos materiais, há muitos materiais e recursos para compartilhar. Temos no site da internet uma seção aberta em que vocês podem depositar materiais de marketing, materiais técnicos, políticas. Se você não tiver uma política, é muito mais fácil encontrar as políticas de outros, procurar políticas de outros e pegar esse material e substituir partes com o que for de seu interesse numa página em branco. É muito melhor do que começar de zero. Há materiais de marketing também. Eu vou enviar esse link para você e o link para esse vídeo e você poderá copiar o que você quiser ou fazer o nick dele. Eu sou da Ásia Pacífica, região Ásia Pacífico. O que acontece com os operadores? Eles têm algum programa de responsabilidade social para ajudar a sociedade de internet, só como informação. Talvez alguns possam aproveitar esses recursos. Eu não sei se no Reino Unido vocês têm esse tipo de programa. Leslie toma a palavra. Eu não pedi para que você fizesse essa pergunta. Sim, absolutamente. Namanet, como uma organização sem fins lucrativos, quando tínhamos 20 pessoas, éramos pequenos, com um orçamento financeiro pequeno, e agora somos 150 e temos mais renda. E eu gosto de pensar que estamos trabalhando muito bem com isso, e essa renda que nós recebemos é doada, uma parte, grande parte dele é doada ao fundo, ao Nominators Trust, e já doamos 1 milhão de libras para esse fundo. Esse fundo utiliza esse dinheiro para dar subsídios para que as pessoas possam passar a estar online, dar treinamento sobre projetos que têm a ver com a internet, a utilização da internet por pessoas idosas, a pessoas em residências geriátricas que não têm visitas. Estar online permite que elas estejam comunicadas, e, de fato, alguns códigos de país que também têm algo parecido com o que nós temos. E isso é maravilhoso se nós estivermos em condições de fazê-lo, mas nem todos podem fazer isso. Outros também podem ter algum elemento de responsabilidade social. Muitos de nós trabalhamos com fins sociais e nos consideramos pessoas que trabalham para o interesse público. E igual que as organizações comerciais que devem prestar contas aos acionistas, há muita variedade nesse setor. E eu vou enviar com muito prazer informação sobre esse fundo de fideicomisso que surge do domínio.uk, mas também há espaço para o trabalho internacional, por exemplo. A ISOC começou a fazer muitas coisas com o fundo. O fundo forneceu apoio ao programa de bolsas da ISOC. Bom dia, eu sou Ryan. Eu gostaria de saber, para os países em desenvolvimento, há 10 anos ou mais, quando os países não estavam pensando nos códigos de país, então, o setor privado se encarregava disso. E eu tenho certeza de que todos os países agora desejam conseguir seu código de país, têm muita vontade para conseguir o código. Há uma política da ICANN para regularizar, se houver algum setor privado que pegue esse código de país
para si próprio. Leslie, obrigada. Não há uma política para regulamentar ou regular isso, mas na política em que estamos trabalhando agora é a redelegação que eu mencionei antes e que tem a ver com fornecer orientação para ver como um código de país poderia ser relegado de um operador para outro. Como vocês podem imaginar, isso é difícil de organizar do ponto de vista de políticas. Portanto, se houver um operador, independentemente de que seja dentro do país ou fora do país, e que esteve operando durante algum tempo, talvez não o esteja fazendo bem, ou talvez o esteja fazendo muito bem com a comunidade de internet local de maneira bem sucedida. Há alguns países em que o país talvez não esteja satisfeito com esse tipo de arranjo. E se esse for o caso, se eles gostassem que o domínio fosse relegado, deverão fazer um melhor trabalho. A pessoa que está fazendo esse trabalho talvez não queira mudar de situação e, portanto, se não é possível, não pode haver uma transição voluntária, o trabalho e a política têm a ver com as circunstâncias sobre as quais o governo, a comunidade local da internet e outros possam reunir-se para fazer esse pedido. Então, já há uma certa orientação, mas o que nós estamos tentando é adicionar mais detalhes. John Pastore fez esse trabalho há um tempo e ele disse que se a comunidade da internet local deseja fazer a mudança, deve alcançar o consenso entre si. É uma grande teoria. Mas, se adiantamos, levamos isso para o dia de hoje, esse seria um desafio muito importante para muitos países e, portanto, estamos tentando desenvolver esclarecimentos de políticas para indicar que talvez seja necessário procurar o apoio da comunidade local da internet, o governo, e se houver alguma redelegação polêmica em que não haja consenso, como é que essa situação pode ser tratada? Eu espero que esse comentário ajude. Toma a palavra o participante. Outro participante. Bom dia. Sou Smirnov, da Rússia. A minha pergunta é a seguinte. Na CCNSO, vocês estão atualizados respeito dos últimos acontecimentos do CCTLDs e pode haver diferentes CCTLDs, mas alguns têm características comuns. Poderiam mencionar três tendências, por exemplo, que podem ser de grande importância para os desenvolvimentos dos CCTLDs nos próximos anos? Muito obrigado. Leslie toma a palavra. Hoje de manhã tão cedo, você já tem essas perguntas tão maravilhosas. Bom, então, há três tendências que poderiam ser importantes e eu vou tentar separar isso do ponto de vista de tendências. Ainda esta semana falamos sobre a tendência a utilizar os meios sociais. As empresas têm páginas no Facebook para a empresa, o que significará que vão registrar os nomes de domínio lá. A pesquisa que compartilhamos esta semana diz que talvez seja mais provável que registrem um nome de domínio, porque eles sabem muito da internet, são muito conscientes sobre a internet, mas isso é uma tendência. Sempre surge alguma coisa de novo e estamos vendo se isso nos afetaria de maneira positiva ou negativa. Outra coisa que é bem aparente são os novos domínios de nível superior, os novos TLDs. Se houver uma alta penetração, alta utilização dos códigos de país dentro de um país, teríamos, ou tenderíamos a pensar que
Isso não será muito difícil, mas se houver uma baixa utilização dos códigos de voz dentro do país, ou assim, em geral, nos preocuparíamos mais pelos teledes, porque talvez possamos ter muita utilização de .com ou de outro tipo de domínio dentro do país, e inclusive mais escolhas que também poderiam ser percebidas como algo que não é tão bom. Esses são os acontecimentos, são as tendências que agora estou pensando, imaginando, e também há tendências que são menos positivas, como é a tendência dos delinquentes, que os delinquentes têm de registrar nomes e de tentar ter um efeito negativo sobre a confiança dos consumidores na internet. Essa é uma tendência menos positiva e muitos de nós estamos pensando numa política dentro do país para abordar essa situação em caso de que não existe e como podemos operar com os organismos de aplicação da lei locais. Essa é uma tendência que não é bonita, mas ela está... Tá, existe, e vocês verão que há muitas ciladas feitas no mundo, fora da linha, que chegam até a linha da internet. Então, como reagir ante essas situações ilegais que estamos tentando responder de alguma maneira? Então, a minha pergunta está relacionada com a segunda tendência que você mencionou. Como a CC iniciou, como vocês estão se preparando precisamente para abordar o lançamento dos novos GTLDs, porque talvez haja novos TLDs que entrem em conflito com os nomes de código de país. Eu sei que essa é uma hipótese, mas pode acontecer, e há uma solicitação para um novo TLD, que é o .Britain. E talvez isso possa tirar mercado a vocês, a como vocês estão preparados, ou como vocês estão se preparando para tratar essa questão. Responde Leslie. No Reino Unido vai para .Scot para Escócia e .Wales para Gales. E, portanto, o Nominate está participando da solicitação para .Wales. E essas são áreas geográficas do Reino Unido, que têm identidade geográfica também. Então, alguém em Gales se considera britânico, mas se considera galês e tem a língua galesa. E sim, você está certo, sim, se existe tudo isso, isso também pode afetar o domínio .uk. Existem situações semelhantes em outras partes do mundo, então, em alguns casos haverá concorrência, em outros casos pode haver confusão. E nós falamos sobre essa questão durante muito tempo. Mas eu entendo que se solicitamos um nome de território, devemos ter o apoio do governo correspondente. E eu espero... Eu não sei se é o caso para o Reino Unido, mas eu espero dizer que isso é bom, que abre a escolha, abre a concorrência, ou isso é ruim. Eu não sei. Então, se formos bem-sucedidos ou não podemos ser bem-sucedidos com essa parte da solicitação, pelo menos deve existir o suporte do governo envolvido. E isso é importante, porque nesse caso o governo pertinente representa o usuário final, ou a visão do usuário final. O usuário final talvez participe do debate dos novos GTLDs, mas, mesmo assim, esse é um passo formal para a nova solicitação dos novos GTLDs. Em termos gerais, a CC iniciou, falou sobre o impacto sobre os novos domínios de alto nível, já vem falando há muito tempo, e para muitos de nós representou oportunidades, e para outros o que isso faz é evitar ameaças. Estamos trabalhando juntos para ver como cada um de nós pode responder. Muito obrigada.
Bom dia, meu nome é Beraz, venho da Gâmbia e tenho duas perguntas. A primeira é... Como é alguém que já está num CCTLD, qual é a melhor estrutura
para ter com o governo? Ou pensa que o melhor é manter o registro no nível privado? E, por outra parte, quais as atividades planejadas com a CCNC para o próximo ano? Toma a palavra, Leslie. Obviamente, a melhor estrutura é a melhor que funcione para o usuário final. Pode ser do governo, pode ser uma empresa privada, pode ser uma pessoa num quarto. Não interessa. Da minha experiência pessoal, é a melhor é aquela que ouve o usuário final, a que responde aos pedidos, às suas preocupações. Então, sem dar nome de nenhum país, eu, quando tive problemas, foi quando não se ouviu, não se escutou o usuário final. Então, o país quer encorajar internet no seu país, quer que existam poucas barreiras para obter um nome de domínio, mas o operador não ouve, não responde a essas preocupações. Isso se pode dar numa empresa privada ou numa organização que faça parte do governo. Então, o que for, o que a pessoa for, pode não fornecer os guias ou diretrizes, mas a maneira em que faz as coisas, para mim, é muito mais importante. Estão ouvindo, estão escutando, estão respondendo o que os clientes querem. Para mim, é isso o importante. A segunda pergunta tinha a ver com as atividades. Muito bem. Nós temos muitas atividades preparadas daqui a Toronto. Estamos organizados com a comunidade e já estamos falando do que vamos falar em Toronto. Temos organizações regionais que são muito ativas. Algumas eu mencionei antes e são independentes da CCNSO. Então, a CCNCO é a parte da ICAN, ao passo que as organizações regionais são totalmente independentes. Mas trabalhamos juntos, colaboramos como comunidade, somos muito colaboradores. Sempre, todos enfrentamos os mesmos problemas. Então, nos preparando para Toronto, vamos trabalhar sobre como podemos encorajar a melhor implementação do NCC para que exista mais segurança na internet. Também vamos falar dos novos GTLDs, mais uma vez. E espero que falemos do impacto dos novos códigos de país por território. Então, vai haver um programa que se vai publicar antes da reunião. E o importante também é que todos possam adicionar um tema a essa lista. Sempre temos muito mais para ver em 2 dias, o que é realmente muito bom. Toma a palavra, Leslie. Bom, parabéns, Shory, pelo iPad. Estou vendo, está mostrando a todo mundo. Eu realmente estava na lista também para obtê-lo, mas dessa vez foi para ela. A minha pergunta tem a ver com a redelegação. Foi um ponto crucial, esse tema da redelegação, e às vezes há motivos positivos e negativos, porque alguns países... Em alguns países, o ente, o órgão governamental, tenta tomar o controle da atribuição do domínio nacional. E nesses países, às vezes, está o problema do domínio e há certa pressão por parte dos governos. Então, a minha pergunta é, às vezes, como motivo para a redelegação, é que há um desacordo ou objeções dos usuários desse país. É claro que precisamos de certo lugar para canalizar a opinião real dos usuários. Isso é importante. Mas o que você acha? Tem representação na maior parte dos países? acha que é um canal adequado para acolher a opinião dos usuários e entregá-la à ICANN? Obrigado. Toma a palavra, Leslie. Muito boa a pergunta. Isso talvez seja um bom canal. E também pode haver outros canais que já existam. Então, no meu próprio país, ISOC, por algum motivo, não é tão forte. E existe um regulador que participa, que toma a palavra dos usuários finais. E também existe uma associação de empresas, uma associação de fornecedores de serviço de internet. Então, se eu começo a fazer as coisas de maneira ruim em UK, os usuários finais vão vir através desses canais e não através de ISOC. Se ISOC é ativo em seu país, essa pode ser uma das vias que se tome alguns desafios de políticas nestas áreas, porque se diz temos que definir qual o canal, o percurso, ou tem que haver um diálogo, um consenso dentro da comunidade local de internet, seja qual for em cada um dos países. E, pelo momento, acho que estamos falando mais de não estabelecer esses caminhos e tentar saber que existe um canal e que os usuários finais são levados em consideração, quer seja as empresas, os particulares. Tenho tanta inveja realmente desse iPad. Quando eu tinha uma vida, eu costumava participar. Nesta, não pude participar. Toma a palavra, Janice Dolores. Bom dia, meu nome é Maria Dolores. Por falar em colaboração e a respeito do programa dos novos GTLD, estava pensando não só no consenso sobre os códigos de país, os TLDs, código de país, território, regiões e também o que nós chamamos de províncias ou estados para o Brasil e para os Estados Unidos também. Estão pensando como o CCNCO em trabalhar em colaboração com a GNSO com relação a esses temas para resolvê-los ou apenas vai se enfrentar como um problema da GNSO? Toma a palavra, Leslie. Bom, atualmente é um problema da GNSO, porque esse é o caminho, o percurso estabelecido pela política e é o percurso através do qual foram criados esses domínios, por exemplo, .scot.wales. Vai haver certa política em nível local, mas a maior parte vai ter que haver com a política da ICANN. Então, para um operador como nós, precisamos estar na CCNSO para .uk, que é o que já fizemos, e alguém tem que ir para GNSO para participar na política do GTLDs. Acho que estamos começando a conversar em ICANN sobre o efeito dos novos GTLDs na estrutura da ICANN. E acho que isto é uma coisa que tem que ter mais prioridades na ICANN quando os efeitos forem vistos. Para todos os operadores de código de país, talvez não queiramos as políticas que tem o GTLD. As políticas locais são melhores, talvez não sejam tão boas para abordar os problemas que têm os usuários finais em cada país, como as políticas locais. Por exemplo, a política de Ruiz. Se podemos ver o que aqui acontece com registratários e nomes de domínio, vemos que muda significativamente de um país para o outro. Há lugares onde temos políticas de privacidade. Então, como registratário privado, a gente não mostra seu endereço. No caso do GTLD, talvez exijam de mais detalhes. Então, por exemplo, em .com, eu tenho .com. Então, para ponto com, a gente pode ver meu endereço particular. As pessoas sabem igualmente onde me encontrar. Mas, em verdade, eu não me sinto muito cômoda com isso e muitos registratários podem não se sentir cômodos com isso. Toma a palavra, Janice. Mas alguém quer fazer perguntas? Desculpe, Alexander. Você disse antes e eu esqueci. Desculpa. Alexander. Peço que espere um minutinho, porque temos outra visitante, que é membro de um comitê. Queremos que cumprimente todos. Peço desculpas por interromper essa conversa. Eu sei que estão debatendo temas muito interessantes na comunidade. Eu sou membro do Comitê de Seleção de Fellows. Estou aqui para ver se a nossa seleção foi boa ou não, porque é uma combinação interessante ver gente jovem aqui, sangue fresco que vem à comunidade da ICAN. E também nós vemos gente que faz muito tempo está aqui. E como disse a Janice, somente vim para cumprimentar. E sinto grande satisfação de ver esses fellows, principalmente os da Ásia-Pacífico, que são os que vêm da mesma região que eu, e também as mulheres. As mulheres do DNS, como já foi falado. É muito bom tudo isso. Não tenho mais para dizer. Então, voltemos para a Leslie, que realmente está mantendo um debate muito interessante. Toma a palavra, Janice. Obrigado, Anne, pelo seu serviço e pela sua vontade para o programa de Fellows. Também obrigado por estar aqui hoje. Podemos falar de Fellows e Fellowettes, então. Sou Alexander Jagam, da Macedônia. Estou falando em nome próprio. Tomo a liberdade de trazer a palavra da minha comunidade, a questão dos novos GTLDs, porque estamos aqui e viemos de países com menos desenvolvimento, essa é a natureza do programa de fellowship, e todos concordamos em que a CCNSO ou GAC talvez teriam que ser mais agressivos ou persistentes no que se refere ao que dizem aos governos locais sobre conclusões. Eu sei que a CCNSO não faz política, mas para se impor como um fator importante, porque estamos falando dos novos GTLDs e, por outra parte, temos o CCTLD. Vejo protocolos fracos, regulações fracas, e todos fazemos parte dessa imagem geral dentro da sociedade de internet. Eu queria ouvir a sua opinião ao respeito, sobre a opinião de ser mais agressivos, não hostis, mas para sermos mais insistentes. Toma a palavra, Leslie. Bem, nós também podemos ser agressivos, se preferirem. É uma boa pergunta e acho que, enquanto você falava, pensava qual a função da CCNSO. Sua função não é regular os códigos de país. A função da CCNSO tem um alcance bastante limitado. Então, às vezes, na minha capacidade pessoal, gostaria de bater diretamente no operador do código de país. Bom, não posso fazê-lo, tenho que encorajá-lo a que siga o caminho certo. A função do CCNSO está definida dentro da ICANN e não nos oferece esse poder. Isso às vezes é ruim, mas também diria que às vezes é bom. Porque como operador de código de país, tenho que lidar com o meu governo. E, em verdade, não quero que exista uma coalizão internacional de governos que me diga o que temos que dizer. Entendo algumas das preocupações também, entendo algumas das frustrações, mas realmente não é a função da CCNSO, conforme a sua definição na ICANN. Obrigado. Toma a palavra novamente o representante da Macedônia. Mais uma pergunta, novamente uma pergunta pessoal. Não quero misturar a política aqui. Se falarmos sobre as indicações geográficas e as solicitações de novos GTLDs, considero que todos temos que ser muito cuidadosos para não fazer piorar as discussões entre os países. Sabemos que há partes do mundo em que os países estão reclamando nomes territoriais, para não mencionar todas as discussões entre a Macedônia e a Grécia pelos nomes. Obrigado. Toma a palavra, Leslie. Quando me entrevistaram para meu emprego, me disseram, não, viaja não, porque já viajei muito. E já viajei muito. E me disseram, não, 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 nada de política. Não, não, nada de política. Concordo com você. Acho que as solicitações ou pedidos agora começaram a mudar o panorama, as solicitações de nomes geográficos e as questões políticas são muito mais difíceis de gerenciar. Acho que devem ser abordadas dentro do país ou entre um país e outro. Não é papel do CCNSO se envolver.
This is Iftikhar from Pakistan.
Sou Harf, do Paquistão. A minha pergunta é, a maior parte dos CCTLDs ideais foram estabelecidos antes do estabelecimento do ICANN. Então, o que acontece com a redelegação e a política correspondente da redelegação da política do ICANN desses novos CCTLDs? Se mostrou interesse para aceitar a política de redelegação da ICANN, qual a situação disso? Toma a palavra, Leslie. Muitos códigos de país, o mesmo que .uk, surgiram antes da ICANN. E, até o momento, a política da ICANN foi aplicada. A orientação em termos de redelegação que estamos desenvolvendo, acho que, em algum momento, vai se falar de se isto se pode impor para aqueles nomes que surgiram antes da criação da ICANN. Mas acho que, possivelmente, isso poderia ser factível, mas acho que a ICANN e os órgãos e organizações envolvidas vão ter um debate mais maduro, sério, sobre as necessidades da comunidade local da internet, do governo, e vão procurar a maneira de chegar a uma solução. Há um perigo real e também muita política no meio, que podia levar a muitas questões legais. E, na minha experiência, quando as coisas vão para as mãos dos tribunais, advogados, se acrescentam custos e demoras nos processos. Então, espero realmente que as pessoas possam negociar tudo isto em lugar de recorrer aos advogados. E eu adoro os advogados. Mas talvez esse seja um caminho que alguns prefiram tomar, mas, na minha experiência, isso leva muitos custos e tempo. Vamos ver. Acho que vai haver mais estudos de casos para compartilhar e espero que os operadores de países que têm experiência com a redelegação possam compartilhar essa experiência e ver o que funcionou bem e o que foi mais complexo. Isso seria realmente maravilhoso. Seria a maneira, o estilo, o CNSO, de compartilhar a experiência. Toma a palavra o fellow do Paquistão. Tem outra pergunta sobre o GTL10. O guia de solicitante no rascunho. E a ICAM fala da estrutura das tarifas para fazer a solicitação. O que acontece se é um GTLD que é solicitado e há três concorrentes, qual a tarifa para as diferentes ações? Tudo é mencionado, dinheiro que entra na ICAM a partir dos novos GTLDs. Então, para interesse do público, da comunidade, a minha pergunta é o seguinte: algum guia, orientação sobre essa política, principalmente o guia de solicitante, o rascunho sobre os novos GTLDs, que mostre que há um registrador e um registro que podem implementar esse modelo de tarifas para os usuários finais? Toma a palavra, Leslie. Não, acho que não. Não há nada. Toma a palavra, Janice. Bem, essa é uma resposta bem breve. Gostei. Queria comentar algo relacionado com as palavras. Leslie, devo dizer muito obrigada, porque já faz uma hora que está falando no microfone quase e vou interrompê-los porque quero que você descanse. Mas continuam surgindo perguntas e isto é muito útil. E agradeço que esteja com a gente, conosco. E você usou a palavra maduro, sério, e agir como adultos. Quando nos juntamos às 10h30 em Carlent 1 e 2, eu queria conhecer a opinião de vocês, sobretudo aqueles que estão aqui pela primeira vez, sobre essa ideia do amadurecimento ou falta de amadurecimento na reunião ICAM. É interessante quando falamos da CCNCO e quando diz que isso não é o que faz. E as boas-vindas à ICAM. No domingo, eu comentei sobre o conteúdo do que fazemos aqui na ICAM e traçamos diretrizes para ligar alguns elementos, mostrando que a ICAM não se encarrega de certas coisas. Falamos da segurança, estabilidade de internet, operação do DNS. Acho que às vezes vemos alguns comportamentos nas mesas de debate, de discussão, que não nos ajudam a alcançar os objetivos para os quais estamos aqui, porque se misturam esses objetivos com os que não estão aqui, com os objetivos dos que não estão aqui. É importante lembrar o motivo principal pelo qual nos sentamos a discutir. Isto simplesmente para gerar uma discussão. Eu estou faz anos com a ICAM, a Leslie está trabalhando como operadora de registro e presidente da CCNSO, pode ver a internet de vários pontos diferentes. Seria interessante para mim conhecer as suas opiniões sobre o comportamento da nossa comunidade quando se senta na mesa, numa mesa, e depois como se focaliza no trabalho real que se deveria fazer, em oposição ao que acontece às vezes, em que há um tipo de conduta que pode obstaculizar as vias que permitem completar o trabalho. A gente pode ver diferente conforme o tempo que tenha permanecido no mundo da ICAM e reuniões da ICAM e nas diferentes sessões a que tenha assistido. Muitos de vocês foram a diferentes sessões, dependendo dos interesses. Me surpreendeu o que você disse e eu estava relacionando isso com a minha própria experiência. Nas 10h30, vamos falar sobre as nossas experiências desta semana. Isto é simplesmente para encorajá-los a refletir, que pensem sobre a impressão que tiveram das discussões dos participantes. Se há alguma pergunta mais para a Leslie, por favor, enviem para mim e eu vou passá-las Ou Leslie talvez queira dar outro endereço. Nós, às vezes, temos uma espécie de funil no endereço dos fellows. Não posso gerenciá-los. Eu tenho que ser feito de outro modo. E se um carro me pisar, alguém poderá se encarregar das perguntas. Eu vou verificar um endereço. Um aplauso para... Uma salva de palmas para Leslie. Obrigada.
Toma a palavra, Leslie. Obrigada, Janice. E vocês ganharam a medalha de ouro para a maior quantidade de perguntas que eu recebi tão cedo assim de manhã. Que, então, muito obrigada. Toma a palavra, Janice. Vamos agora descer aqui no outro nível para reunirmos na sessão de Outreach, Congresso 1, reunião de extensão. Eu tenho uma mensagem da equipe que nos pedia que levássemos 20 corpos, porque faz muito frio nessa sala, agasalhos, e então iremos para lá, levaremos todas as nossas coisas, entrar em silêncio na parte traseira da sala, porque eles estão no meio da reunião, e nós vamos estar no comitê de participação pública. E esse grupo de fellows, eu faço parte de ambas as iniciativas, e sempre é interessante estar, presenciar uma reunião como essa, fazer parte de um comitê, como uma diretoria, porque é isso que é um comitê de participação pública. Então, temos a função de extensão, de chegar à comunidade, e hoje de manhã estamos dando o primeiro passo, dizendo que, como pessoal, estamos fazendo todo esse trabalho sobre as iniciativas de pessoal do ponto de vista da extensão. Talvez possa significar reunir-nos, assistir a conferências, agir como apresentador em alguma sessão. As atividades de extensão têm formas diferentes. Treinamento sobre DNCSEC, CCTLD, na ICANN, com o pessoal, e nós, na comunidade, desejamos ter mais controle sobre as atividades de extensão feitas. E por isso que pensamos no pessoal que... Já a partir de setembro, o que desejamos fazer é organizar-nos para relatar tudo isso. É um exercício muito difícil, assim, de reunir todas as sessões à ICANN, ficou difícil, há sobreposições, e nós não entendíamos como silos o que estavam fazendo os outros departamentos quanto à extensão. Então, nos últimos meses, tivemos que pensar que essas atividades de extensão, e quando nós fazemos com que o pessoal venha, como o programa de Fellows, o que permitiu que acendesse um pouco, passassem para outro nível, outro nicho dentro da comunidade, como líderes um pouco, e quando chegarem a esse nível, não ficarem lá, mas que pudessem começar a desenvolver-se como membros da comunidade, e assim vocês poderão escolher liderar um grupo de trabalho ou dirigir uma das organizações, ou talvez possam transformar-se em embaixadores da ICANN. Mas é importante continuar participando em vez de esperar que as pessoas cheguem até nós. Que vocês tenham um acesso para essa posição e aproveitem depois dessa posição. Devemos trabalhar na comunidade sobre esse tipo de iniciativas de ascensão. Então, agora estamos chegando um pouco tarde a esse jogo. Devemos pensar há quanto tempo que estamos na ICANN, há quanto que nós sabemos acerca da ICANN, ou se vocês têm aquela sensação de que falta a extensão, a chegada da ICANN a outros âmbitos, para que vocês possam voltar para casa e dizer: nós não estamos fazendo um bom trabalho de extensão para chegar aos outros, devemos fazer ainda mais. Então, passamos dessa reunião para a PPC, para o Comitê de Participação Pública, para poder ver tudo isso. Então, eu peço que rapidamente, assim, que nos desloquemos até essa sala, a pessoas que podem precisar tomar alguma pausa, fazer alguma pausa pessoal, e depois vamos voltar para me. Vamos a mezanino para tirar a fotografia. E agradeço a todos vocês por ter se adaptado aqui à minha demora aqui na presença demorada aqui na sala. Muito obrigada.